Eu sou com o secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara. O senhor visitando a agricultura familiar. O senhor encontrou bastante produtos, esperava encontrar que a agricultura familiar estivesse com essa grande variedade, secretário?
Não, para mim, desculpa, não é nenhuma surpresa, né? A gente acompanha esse processo há muitos anos. Eu sou entusiasta desse tipo de iniciativa, de pequeno fabricante, vamos chamar assim, em pequena escala, na propriedade rural, com todo esforço, produzindo produtos de qualidade, né? Coisas que lembram eventualmente a infância, lembram o sabor da mãe, mas que são feitos hoje com tecnologia, com boas práticas de fabricação, com autocontroles, tudo assim visando levar absoluta segurança ao nosso consumidor. E a gente encontrou aqui, claro que a gente teve um prejuízozinho, porque a gente teve que limitar o número de agroindústria presente nesse espaço, mas já houve um compromisso aqui na inauguração de a gente pensar numa ampliação do próprio barracão aqui, que não se trata de erro de planejamento, não. A gente fez um local muito legal, uma construção segura, firme, de boa qualidade, mas há uma demanda crescente por espaço, por presença, né? Porque a gente também está fomentando, através da lei da SUSAF, né, que mais agroindústrias possam ter um alcance mercadológico um pouco maior, sair do seu umbigo, sair do seu território apenas municipal e olhar, assim, ampliar os seus horizontes comerciais, visando pelo menos 11 milhões e pouco de consumidores do Paraná. Então é preciso que a gente esteja participando, atento, com políticas adequadas, né? Tem o Banco do Agricultor, tem o Coopera Paraná, que são instrumentos que o Estado tem, o Banco baixa o juro, o Coopera dá dinheiro a fundo perdido para a agroindústria, para associações, cooperativinhas, para que elas não cresçam assim, que se tornem grandes, mas que elas desenvolvam padrões de produção, escala adequada de produção, maquinário moderno, condições de guarda, essas coisas que são fundamentais, né, para durar, aumentar a durabilidade dos produtos na prateleira, etc, etc. Então, feliz em encontrar aqui esse time que está conosco hoje, de inaugurar esse espaço aqui, permitido pela Copavel, junto com a FETAEP e o IDR, e torcendo para que a gente tenha êxito na ampliação dessas pequenas agroindústrias no estado do Paraná.
E o senhor está provando um café?
Um café aqui do Mori, um café de qualidade, que é um parceiro da agroindústria familiar, é empreendedor, ele faz anos que está nessa empreitada, tomando aqui um café, degustando um café expresso. Ele tem um bom padrão de qualidade, é um café que é provavelmente colhido à mão, né, sem derrubar no chão, tratado com carinho, a torra no ponto adequado, né, todas as virtudes que se devem encontrar num bom grão de café.
Já que o secretário está provando o café do Evilásio Shigeaki Mori, conta um pouquinho para nós como que é o processo da colheita do teu café até a torrefação.
Bom, meu café é assim, eu tenho participado dos concursos, né? Então nós temos que fazer uma coleta seletiva para grãos de cafés especiais. O intuito disso, o que é? Para você participar do concurso, para você atingir uma qualidade máxima do café. Então o que acontece? Isso demanda muito trabalho, é trabalho de mão de obra, você tem que ter uma técnica especial para fazer a seca do café, o benefício, a classificação e a degustação para você ter um produto de excelência, né?
Isso é produzido aqui em Cascavel?
Não, ele é produzido no município de Cambira, no norte, né? É uma região tradicional de cafés especiais, né? Tanto que antes do advento da grande geada de 1975, era uma das regiões que se vendiam os melhores cafés do Brasil, praticamente, né?
O cheirinho aqui tá bom,
Isso, o cheirinho tá bom. Não, na verdade, assim, o que acontece? O café, ele tem uma característica de terroir, né? Claro que tem que ser conciliado com o fator terra, clima, né? E as variedades, né? E o café, como se diz, qualquer alimento, se você não tiver um cuidado especial no pós-colheita, né? Você pode ter um produto bom, mas se você não souber fazer o processo de pós-colheita seca, a classificação e a torra, você pode comprometer o produto, né?
Isso é tudo feito na sua propriedade?
Isso é tudo feito na minha propriedade. Eu tenho os talhões, no início da safra eu já começo a fazer a coleta seletiva, que a gente colhe só os grãos vermelhinho, né? Aí, assim, na nossa região, como tem um problema de excesso de florada, nós temos que sair catando seletivamente os talhões Aí um período, que é o período que você vai fazer só os nanoslotes ou microlote dos cafés, dos melhores cafés. Aí a segunda etapa é uma colheita mecanizada ou manual, né? Que você tem que tirar, porque a planta tem um ciclo, né? Você tem que obedecer. Então você já está retirando todos os frutos, né? Aí seria o café mais o café commodity, né? O café que nós vendemos para os cerealistas ou entregamos na cooperativa para fazer uma reclassificação desse café para exportação ou para o consumo interno, né?
Muito obrigada, Mauri. Agora vocês aí do estúdio vão dar licença, porque eu também vou provar o café. Até mais.